Pois não. Não foi uma pergunta, mas foi um comentário que, em relação à Caixa Econômica, o Banco Central mandou fazer aporte. Isso não é exato. O Banco Central estava apurando a que se referiam aqueles passivos. Em relação ao fato do Banco Central, hipoteticamente, não ter tido o mesmo cuidado com o Banco do Brasil, eu mencionei antes, na primeira parte, que eu não faço parte da diretoria de fiscalização e, até por trabalho compartimentado, eu não tenho conhecimento das ações de fiscalização bancária, porque elas são conduzidas pelos departamentos e pela diretoria responsável. De fato, o encaminhamento de uma proposta orçamentária contemplando um déficit foi feito após a entrevista mencionada, como eu havia dito. E o Banco Central não é a autoridade fiscal da União, é a autoridade monetária. Na minha capacidade enquanto chefe adjunto do Departamento Econômico, eu só tive conhecimento de que ia ser proposto um orçamento deficitário após o mesmo já ter sido feito. Eu tomei conhecimento pelos órgãos públicos. E em relação à política monetária, em termos econômicos, o Banco Central considera a política monetária um fator exógeno na sua tomada de decisões, ou seja, um fator sobre o qual não tem controle. Então, dependendo do ocorrido em termos de política fiscal e dos prognósticos para ela, o Banco Central tem que ajustar a sua função de reação de política monetária para tomar suas decisões. Em relação a fazer parte do governo, daquele passado, nós no Banco Central somos funcionários concursados de Estado.
Muito obrigada. A testemunha, doutor Fernando Rocha, tem um minuto, senador Caiado.
Senhor presidente, isso fica claro com o depoimento do senhor Fernando, que, veja bem, ele que ocupa um cargo importante no Banco Central, foi surpreendido com a alteração da meta um mês depois da entrevista que ele deu. Ele foi surpreendido. Imagina bem nós, pobres brasileiros, que não temos os acessos nem as informações que tem uma pessoa que ocupa um dos cargos mais importantes do Banco Central do Brasil. Então, isso mostra que nem eles tinham essas informações. Isso tudo era mantido, maquiado dentro do Palácio do Planalto para poder elaborar uma política, para poder criar uma maneira de tamponar os absurdos praticados em 2014 e amanhã tentar responder à sociedade brasileira uma situação que era impossível de ser defensável.
Para concluir, senador.
Ou seja, 86 bilhões de superávit e chegar em 102 bilhões. Como tal, fica claro que o governo maquiou as contas e a autoridade responsável foi a presidente da República. Dolo muito bem praticado por ela. Porque nem o Banco Central sabia do momento que nós estávamos vivendo.
Obrigado, senador Caiado. Não houve perguntas, consulta a testemunha. Está, então, encerrada a participação do senador Caiado. Eu passo a palavra à senadora Fátima Bezerra.
Senhora presidenta, eu quero aqui fazer ainda um comentário acerca da declaração que a senadora Rose de Freitas, hoje líder do governo biônico, deu nesse último fim de semana, quando indagada sobre o processo de impeachment, e ela disse claramente, abre aspas, por que o governo Dilma saiu? Na minha tese, não teve esse negócio de pedalada. Eu estudo isso, faço parte da comissão do orçamento, e faz mesmo, né? Segundo, portanto, a senadora Rose de Freitas, o que houve foi um país paralisado porque o Congresso não dava a ela os votos necessários para tocar nenhuma matéria. Isso aqui é mais uma declaração da farsa política em curso, da fraude jurídica em curso, na medida em que sai da boca da ilustre senadora Rose de Freitas, líder do governo biônico, que não tem nada a ver com pedalada. A questão é que ela não tem mais apoio aqui do Congresso. Ou seja, mais uma afirmação que comprova que o impeachment não tem base legal. Eu quero ainda colocar que Essa afirmação que a senadora Rose fez, de que ela teria que ser afastada porque falta apoio político à presidenta, se nós vivêssemos num regime parlamentarista, isso caberia. Só que nós estamos num regime presidencialista. E num regime presidencialista, para se afastar um mandato legitimamente conquistado, tem que haver crime de responsabilidade. E no caso da presidenta Dilma, não teve nem há. Aliás, a perícia também divulgada nessa segunda-feira vem na mesma direção, de que não houve comprovação de crime por parte da presidenta Dilma, que a presidenta Dilma não teve responsabilidade com pedalada e etc. De forma, senhora presidenta, que eu quero aqui, inclusive, saudar o advogado da defesa da presidenta de ter solicitado para incluir nos autos da defesa da presidenta essa declaração de nada mais, nada menos do que a ilustre senadora Rose de Freitas, líder do governo, quando diz claramente, tem nada a ver, Dilma não cometeu pedalada fiscal nenhuma, questão é política. Isso é um absurdo, né? Porque não dá para se afastar no regime presidencialista um mandato legitimamente eleito à luz de argumentos do ponto de vista político, desconsiderando que tem que ter um embasamento legal, que tem que ter os fundamentos de natureza jurídica. Feitas essas considerações, deixar aqui a pergunta rapidamente, senadora Ana Amélia, para o doutor Fernando Rocha, cumprimentando. Vossa Senhoria é chefe do Departamento Econômico do Banco Central, não é isso? Daí, indagaria, desde então, em algum momento o senhor presenciou ou ficou sabendo de alguma interferência da Presidência da República ou de algum membro do alto escalão do governo federal externo ao Banco Central nas referidas estatísticas? E, por fim, enquanto técnico da área, o senhor entende que havia falhas na metodologia que o Banco Central utilizava nos últimos 25 anos para os fins que tais estatísticas se propunham?
Obrigado, senadora.
Pois não.
Com a palavra a testemunha, doutor Fernando Rocha.
Duas perguntas. Se eu presenciei ou tomei conhecimento de interferência da Presidência da República nas estatísticas, não. As estatísticas no Banco Central são feitas pelo Departamento Econômico. Ao Departamento Econômico, suas equipes técnicas cabem a produção dessas estatísticas e, claro que, prestando contas com usuários, fóruns internacionais, aplicando metodologia, sendo auditado, mas é uma competência regimental dentro do regimento do Banco Central ao Departamento Econômico. Se havia falhas na metodologia do Banco Central, toda a defesa que o Banco Central fez das suas estatísticas perante o TCU, numa interlocução que foi longa, que começou em setembro de 2014 com as primeiras requisições de inspeção no Banco Central e requisições de informações, e se prolongou pelo menos até agora junho de 2016, quando a Secretaria de Controle Externo da Fazenda Pública, lá a SESEX Fazenda, divulgou um acórdão, divulgou um parecer sobre o monitoramento do acórdão, dizendo que o Banco Central cumpriu integralmente todas as determinações. Toda essa defesa foi explicar as razões pelas quais o Banco Central compilava as suas estatísticas com uma determinada metodologia e como se aferrava a esta metodologia de tal forma que essa metodologia era, nós considerávamos, sólida e consistente. A articulação do TCU com capacitações técnicas, interlocuções técnicas igualmente válidas, igualmente plausíveis e sólidas, apontou de que nós precisaríamos revisar a metodologia, atender alguns preceitos da metodologia, captando. O TCU sempre teve muito cuidado em dizer que não queria fazer com que o Banco Central modificasse suas estatísticas e, na verdade, se nós sairmos então de uma discussão metodológica e de critérios, a questão era basicamente de critério de compatibilização e principalmente de fontes de dados. Vocês vão captar as estatísticas a partir das informações que estão na conta única que é mantida dentro do próprio Banco Central ou vão pegar essas informações nos passivos dos bancos, né? No nosso ponto de vista, a discussão era técnica. A decisão que prevaleceu foi que nós passássemos a buscar essas informações nos passivos dos bancos. Nós estamos fazendo, de tal forma que, para nós, essa, na atividade específica de compilação estatística, essa discussão já está encerrada e vencida.
Muito obrigada. A testemunha, senadora, 2 minutos.
Eu agradeço a doutor Fernando e quero aqui, doutor Fernando, dizer que o depoimento de Vossa Senhoria hoje é muito importante, se soma ao depoimento de várias testemunhas que aqui compareceram. Gosto sempre de chamar a atenção de testemunhas até convidadas pela acusação, que mostraram claramente que não houve nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela presidenta Dilma, seja no que diz respeito à questão do Plano Safra, seja no que diz respeito à edição de decretos de suplementações orçamentárias. De forma, senhora presidente, que eu quero aqui colocar mais uma vez que o que está ficando realmente comprovado ao longo de todo esse período, repito, foi a seriedade, né, com que a presidenta Dilma tratou dos atos administrativos. Né? Não há absolutamente nada de ilegalidade. Portanto, procuraram, mas não encontraram a comprovação do crime de responsabilidade. Ao contrário, né, do governo biônico que está aí, que de forma assodada está colocando em prática um plano de governo, um projeto econômico que jamais passaria pela aprovação das urnas, né? Tamanho, né, é o impacto do ponto de vista de retrocessos que essa agenda econômica do governo Michel Temer está anunciando para o povo brasileiro, a começar pela proposta de emenda à Constituição 241, de conter gastos nas áreas sociais, de congelar gastos em áreas como educação, como saúde, etc., sem falar aqui da reforma da Previdência, trabalhista, entre outras, que vem na direção de subtrair direitos do povo brasileiro. Presidenta Dilma, quero terminar dizendo que ela está sendo acusada aqui de quê, meu Deus?
Para concluir, senadora. Vou concluir.
Ela está sendo acusada aqui de quê? De financiar, abre aspas, ilegalmente, programas sociais e ações do governo federal para exatamente garantir a continuidade de programas tão importantes.
Obrigado.
Seja o Plano Safra,
naquilo que tinha
para fortalecimento, expansão da agricultura familiar, seja os decretos na área da educação, para a educação,
senadora,
básica, para a expansão do ensino superior, para as escolas técnicas e por aí vai. Por
Obrigada.
Isso, concluo dizendo, senhora presidenta, que nós não perdemos e não vamos perder nunca a esperança.
Obrigada, senador.
De continuar lutando no
Obrigado.
Parlamento, nas ruas e na
Obrigado.
Sociedade para derrotar o golpe
Obrigado.
E para fazer valer a democracia.
Obrigada. Eu passo a palavra, já que não houve indagações à testemunha, passo a palavra ao último orador inscrito.
Por isso mesmo que extrapolei um pouquinho meu tempo, porque não ia usar o minuto que eu ainda tinha direito.
Agora a senhora usou alguns segundos mais. Hoje faz parte, que é a última, nós estamos com essa elasticidade. Vamos passar então ao último orador, senador Fernando Bezerra.
Senhora presidente, senhor relator, eu não tenho perguntas a ser endereçadas à testemunha, doutor Fernando Rocha, mas eu queria aqui, primeiro, parabenizar o relator, o senador Antônio Anastasia. Nós estamos chegando ao último dia das oitivas das testemunhas e nós estamos vendo ser consagrado o relatório da admissibilidade da denúncia contra a presidente da República naquele relatório que foi aqui aprovado por essa comissão e depois referendado por 55 votos no plenário do Senado Federal. São duas partes de que a denúncia é constituída: a primeira parte, os decretos de abertura de créditos suplementares, todas as testemunhas ouvidas, o trabalho da perícia, tudo leva à conclusão de que ocorreu sim a prática do crime de responsabilidade. A segunda parte da denúncia, que diz respeito à prática da denominada pedalada fiscal e aí restrita à ocorrência do Plano Safra e a utilização do Banco do Brasil para financiar despesas do Tesouro Nacional, eu acho que deverei formalizar, e que eu gostaria que depois os assessores da comissão pudessem formalizar o que eu quero requerer aqui verbalmente. Acho que o depoimento do Dr. Fernando Rocha foi muito rico, porque o Banco Central foi vigilante. A equipe de fiscalização, a equipe do Banco Central que acompanhava esses movimentos, sobretudo no que ele relatou aqui da Caixa Econômica Federal, de 2013 para 2014, houve uma manifestação das áreas técnicas do Banco Central para a Procuradoria do Banco Central, mostrando aquela ocorrência inusitada de um passivo que se acumulava. Houve, portanto, uma provocação da Procuradoria à AGU, e a Procuradoria do Banco Central não aprofundou e não tomou medidas ainda maiores em função das manifestações de efeito vinculante da Advocacia Geral da União à época. Portanto, eu acho que seria muito rico para o relatório que o senador Antônio Anastasia terá que apresentar, que a gente pudesse ter acesso, primeiro, à demanda feita pelas áreas técnicas do Banco Central junto à Procuradoria do Banco Central. Depois, as respostas que vieram da AGU para o Banco Central. Porque o doutor Fernando Rocha aqui falou de que os índices utilizados para a correção dos passivos, eles se equivalem a juros. E aqui, durante muito tempo, a gente ficou dizendo que não poderia configurar contratos de empréstimos se não havia pagamento de juros. E aqui,
para concluir, senador,
o representante do Banco Central foi muito claro que, na opinião dele, até porque o assunto não foi aprofundado por decisão de órgão externo ao Banco Central, ocorreu ali uma situação inusitada. Portanto, é a recomendação que faço à assessoria do senador Antônio Anastasia, que se formalize para que se chegue a essa comissão as notas.
Obrigada, senador.
E as manifestações do Banco Central. Muito
para
obrigado.
Para concluir, obrigada. Não há perguntas. O esclarecimento do... A testemunha pede um esclarecimento, é direito dela, terá 3 minutos para a testemunha.
Só rapidamente, enquanto ao parecer da Procuradoria-Geral do Banco Central, que foi estabelecido após a consulta da Diretoria de Fiscalização, a resposta que a Procuradoria deu, e eu estou buscando resumir sem os maiores detalhes, foi que, em relação a se havia infração à Lei 4.595, que é a Lei do Sistema Financeiro Nacional, que criou o Banco Central, e outras, a resposta da Procuradoria-Geral da República foi que havia um parecer vinculante, porque é um parecer do Advogado-Geral da União, que foi aprovado pelo Presidente da República, que estabelecia que isto não seria analisado. O esclarecimento é que os pareceres do Advogado-Geral da União foram dados pelo Advogado-Geral da União, Geraldo Quintão, em 1994, e aprovados pelo Presidente Itamar Franco. Então, não houve uma demanda, neste caso aqui concreto, em 2014, da Procuradoria-Geral do Banco Central à Advocacia-Geral da União, e isso tenha sido uma resposta da Advocacia-Geral da União dada em 2014.
Obrigada. A testemunha, consulta o senador, tem 2 minutos para a réplica. Não está concluído, então eu agradeço. Eu agradeço ao doutor Fernando Rocha e ao doutor senador Fernando Bezerra, e passo já à advogada de acusação, doutora Janaína Pascoal, por 6 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento o doutor Fernando. Doutor Fernando, eu vou só fazer uma ponderação que eu fiz também para o colega do senhor que antecedeu. Com relação a esses pareceres da década de 90, eles fazem menção ao bem jurídico, o sistema financeiro. E o debate aqui, ele diz respeito ao bem jurídico, finanças públicas. Então, é muito importante que fique claro, e aí eu não estou fazendo aqui nenhuma advertência ao senhor, mas para quem está acompanhando esse julgamento, que nós estamos falando da responsabilidade fiscal. Então, esses pareceres são da década de 90 e a lei é do ano 2000, é uma lei complementar, né, que no artigo 36 proíbe essas operações. Então, é muito importante, porque às vezes quem está ouvindo fala, poxa, mas tem os pareceres. Só que pareceres da década de 90 não podem afastar a lei complementar que veio, foi promulgada no ano 2000, inclusive com o capítulo todo correspondente no Código Penal dos Crimes contra as Finanças. Eu acho só esse esclarecimento. Conforme o senhor foi falando, eu fui tomando algumas notas aqui, porque como o senhor é um técnico, a linguagem do senhor é bastante técnica, e eu acho esse processo tão importante e, sobretudo, importante que a população compreenda o que está sendo debatido com clareza, quais são os pontos, para que não fique dúvida de que nós estamos falando de crimes graves aqui nesse processo. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Se o senhor puder responder de maneira, assim, bastante objetiva e com termos menos técnicos, eu agradeço, para que as pessoas possam nos acompanhar. O senhor, num determinado momento, em alguma das respostas, o senhor disse que em dezembro de 2013 houve uma auditoria do próprio Banco Central, se eu entendi bem, e nesta auditoria houve um questionamento, ou demandou-se, na linguagem que o senhor utilizou, os débitos ou as operações referentes à Caixa Econômica Federal. E que isso resultou numa consulta ou num parecer em março de 2014. Porém, num outro momento da fala do senhor, o senhor disse o seguinte, que houve uma demanda sobre 5 passivos. Quais são eles? PSI, Safra, tá? PSI do BNDES, Safra do Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, os 3 programas. Então, minha primeira dúvida, são 2 auditorias diferentes com estas demandas, né? Eventualmente uma do BC que pegou Caixa e uma do TCU que pegou esses 5, ou é a mesma auditoria? Só para que a população compreenda e eu também. Essa é a primeira indagação. A segunda indagação é a seguinte, em alguma das respostas, o senhor falou que o manual do BC de 2014 determinava que algumas escriturações fossem por caixa e algumas escriturações por competência, né? Mas o senhor não precisou quais estariam em cada um em cada grupo desses. Então, eu queria saber o seguinte, dessas demandas que foram feitas nestas 2 auditorias, ou nesta auditoria, que o senhor vai esclarecer na primeira, quais se encaixavam aqui em caixa e quais se encaixavam em competência nos termos do manual de 2014? Se é que o senhor se recorda, se tem clareza com relação a isso. Um outro ponto importante, no laudo pericial que foi apresentado pela junta, nomeada pelo senhor presidente, tem um determinado momento que eles fazem uma consideração que eu julgo muito importante, porque isso nós estamos escrevendo na denúncia, assim, e estamos repetindo N vezes. Eles dizem o seguinte, que se aquele débito referente ao plano Safra do Banco do Brasil, se ele tivesse sido contabilizado, o superávit de 50 e poucos bilhões que foi apresentado para a nação, ele imediatamente cairia para 40 e poucos bilhões. Ou seja, os 10 bilhões referentes ao plano Safra automaticamente implicariam uma queda também de 10 bilhões no superávit. A minha pergunta esta análise dos peritos, eu entendo que ela está correta, tá? Mas eu gostaria de saber, se todos esses passivos demandados, que não foram contabilizados, se eles tivessem sido contabilizados, e aí nem estou entrando no mérito se deveriam, se não deveriam, a avaliação, a interpretação, mas se tivessem, é fato que o superávit que o governo apresentava para a nação cairia, assim, drasticamente? Essas são as indagações, Excelência.